Todos vocês receberam o convite, o aviso do aniversário de 20 anos da Sinagoga Sher Yaakov. E ali há um versículo, nós destacamos um versículo que é Romanos 11, o versículo 5, que diz assim: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Esse versículo ele está inserido no contexto. O contexto maior, é óbvio, que é o livro de Romanos, a epístola inteira. Nós podemos delimitar o contexto mais próximo, nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, e o contexto ainda mais próximo é o próprio capítulo 11. Então eu vou começar a ler do versículo 1 até o versículo 5. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Isso está em 1 Reis, capítulo 19. E aí então Paulo diz: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. O capítulo 11, ele começa com uma pergunta retórica, reflexiva, mas é uma pergunta. Pelo menos por uma fração de segundos, ou de segundo, todos nós paramos para pensar nisso. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Paulo já, na pergunta, ele já diz: o seu povo. Terá, pois, porventura, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Será que Deus rejeitou o seu povo? E aqui o seu povo, obviamente, claramente, se refere a Israel, a descendência física de Jacó. Especificamente, aqui não se trata de Ismael, não se trata de Esaú, mas especificamente a descendência física de Jacó. Terá Deus rejeitado o seu povo? Alguns dizem que sim, até hoje. Há teologias construídas no alicerce, no pressuposto da substituição. Deus rejeitou Israel e agora a igreja cristã substitui Israel. Nós tivemos, no século XIX, alguns outros movimentos interessantes: adventistas, TJs, mórmons, até o kardecismo, que parte da premissa que Israel falhou e a igreja também falhou. Então agora nós é que somos o povo de Deus. Então há loucuras de todos os tipos, por todos os lados. A questão é a seguinte: Deus não muda. Deus não muda. Se Deus tivesse rejeitado Israel por causa da infidelidade de Israel, e é patente a infidelidade de Israel, ninguém está aqui defendendo a infalibilidade de Israel. Muito pelo contrário. Nem Paulo faz isso. Nem nós fazemos isso. Seria insano. Nós admitimos, sabemos, dos nossos erros. Nós falhamos, fracassamos N vezes perante Deus. Ainda hoje continuamos falhando e fracassando e sendo infiéis a Deus. Porém, se depende de quem quer ou de quem corre, se depende de nós, que garantia nós temos então? Se Deus tivesse rejeitado Israel, que garantia nós teríamos de que um dia ele também não rejeitaria a qualquer um? A própria igreja. Afinal de contas, se Deus muda de ideia, eu não quero um Deus que muda de ideia. Eu não confiaria num Deus que muda de ideia. A pergunta é profunda. Teria Deus rejeitado o seu povo? Quando nós lemos a palavra, nós não temos noção de volume. Mas eu imagino muitos decibéis na resposta. De modo nenhum! Não um sussurro. De modo nenhum. Teria Deus rejeitado o seu povo? De modo nenhum! Diz Paulo. E a prova aqui, neste versículo especificamente, não é tão teológica assim. A prova é existencial. A prova sou eu, diz Paulo. A prova é ele mesmo. Se Deus tivesse rejeitado o seu povo, eu não estaria aqui escrevendo essa epístola aos Romanos. Eu estaria ainda indo para Damasco caçar e matar cristão. Deus não rejeitou o seu povo. De modo nenhum. Porque eu também sou israelita. Sou filho de Israel. Sou da descendência de Abraão. Segundo a carne, ele está falando aqui. Sou da tribo de Benjamim. Se Deus tivesse rejeitado, eu não existiria, não estaria aqui. Esse é o primeiro ponto. Nós, judeus, crentes em Jesus, somos a prova existencial, o testemunho físico de que Deus não rejeitou o seu povo. A importância não está em nós, mas em Deus. E isso é garantia também para a igreja cristã gentílica. Porque a igreja da história, a história da igreja, a igreja na história, você vê um paralelo impressionante entre a história de Israel e a história da igreja. Ambos chamados como povo de Deus. E ambos fracassando vez após vez. Mas apesar das trevas medievais, apesar da infidelidade também dos cristãos, Deus não rejeitou a sua igreja. Deus não muda. Os propósitos de Deus são irrevogáveis. Israel, teria Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo. Agora ele responde explicitamente, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Desde os dias em que aquele idoso, com sua mulher idosa, peregrinava na terra de Canaã. Deus já havia determinado, muito antes, a eternidade pretérita. Os seus propósitos. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, são sem arrependimento. Abraão não sabia, não tinha clareza ainda. Isaac talvez não tivesse clareza ainda. Jacó talvez não tivesse clareza ainda, mas Deus sempre soube, sempre teve clareza. E ainda hoje, apesar da névoa que às vezes nos encontra, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. E não é porque o seu povo, não é porque nós sejamos especiais, muito pelo contrário. O foco não está em nós. Se estivesse em nós, seria algo desesperador. Mas o foco está em Deus, na sua fidelidade. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel. O próprio Elias, como insta perante Deus contra Israel. Senhor, mataram os teus profetas. Arrasaram os teus altares. Está tudo acabado. Elias viveu em dias de extrema corrupção de Israel. Em todos os sentidos, político, militar, espiritual, claro. Quem governava ali era Acabe, na verdade era Jezabel e os seus feiticeiros. E Elias, ele chega perante Deus e diz: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares. Eu fiquei sozinho. E ainda querem me matar. Só fiquei eu. E ainda querem tirar minha vida. O que lhe diz, porém, a resposta divina? Não, Elias. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Não é muita coisa. Mas tem lá os 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Que se mantêm fiéis. Isso tudo você lê em 1 Reis, 1 livro de Reis, no capítulo. Mas Paulo usa esse exemplo para dizer: isso aconteceu lá nos dias de Elias, mas hoje, também agora, assim pois, agora, no tempo de hoje, também sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Vamos ver mais de perto esse versículo. O que é sobreviver? Havia um homem que ele falava de si mesmo: eu não sou profeta. Eu sou boieiro e colhedor de sicômoros. Mas ele era profeta, sim. O nome dele é Amós. E o profeta Amós, no capítulo 7, a partir do versículo 1, ele diz assim: Amós, capítulo 7, versículo 1, a partir do versículo 1. Isso me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva seródia. E era a erva seródia depois de findas as ceifas do rei, tendo-lhes comido de toda a erva da terra. Esse é o quadro que Deus fez Amós ver. Acabou a erva. Os gafanhotos comeram toda a erva. Não tem o que comer. Fome. Não há colheita mais. Toda a erva, todo o plantio, totalmente comido pelos gafanhotos. Isso é o que Deus fez Amós ver. Tendo-lhes comido de todo, plenamente, completamente, a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa! Rogo-te! Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Ele é pequeno. Jacó é pequeno. Ele é pequeno. Como é que ele vai sobreviver? Como é que ele vai subsistir? Assim, pois, agora, no tempo de hoje, sobrevive. Você entende mais ou menos o que é sobreviver? Veja que Paulo não diz em Romanos 11, versículo 5, agora, no tempo de hoje, vive um remanescente. Ele não diz vive, ele diz sobrevive. Às vezes a gente pensa que não vive, que a gente só sobrevive mesmo. Mas o profeta Amós continua. E Deus responde ao profeta Amós, versículo 3, então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Não acontecerá. Ok, Amós. Versículo 4. Isto me mostrou o Senhor Deus. Uma outra cena agora que Deus mostra a Amós. Versículo 4. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Não são mais os gafanhotos comendo a erva. É o fogo. O Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Justiça de Deus. Totalmente correta. Desculpem a redundância, totalmente justa. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. É o que Amós via. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Duas vezes o profeta Amós intercede perante Deus com essa alegação. Como subsistirá? Jacó, pois ele é pequeno, ele precisa sobreviver. Como ele vai sobreviver? Ele é pequeno. Lembra de Apocalipse? Eu sei que tens pouca força. Mas não negaste o meu nome, é só isso. Isso é sobreviver. E o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor Deus. Você entende mais ou menos o que é sobreviver? Se você ainda não entendeu, depois a gente conversa. E eu te falo algumas coisas sobre como a gente tem vivido. Ou melhor, sobrevivido. Também nesses 20 anos. Sobrevive um remanescente. O que é um remanescente? Alguns de vocês poderiam incorretamente pensar que o remanescente, nós estufamos o peito, nós somos o remanescente, porque sabe, é que nós temos mais méritos. É que nós estamos acima da média. É que nós somos melhores que os outros. Nós somos mais espirituais que os outros. Tudo mentira. Tudo mentira. Remanescente não é isso. É talvez exatamente o contrário disso. Eu vou te dar um exemplo de remanescente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Tinha um homem ali que vivia fugindo. Fugindo de Saul. Nós lemos agora o Salmo 18, escrito justamente nessa circunstância, enquanto Davi fugia de Saul. E esse homem Davi, esse texto está em 1 Samuel, capítulo 22. Esse homem Davi, ele ajunta aí um remanescente. Olha a qualidade do remanescente. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. Ajuntaram-se a ele, a Davi. Ele estava fugindo na caverna de Adulão. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. E todo homem endividado. E todos os amargurados de espírito. Essa é a nata de Israel ou é o lixo de Israel? Você está endividado? Você está em aperto? Você está com o espírito amargurado? Vem cá! Vem cá! Vamos guerrear! Vamos lutar! Ajuntaram-se a ele, ajuntaram-se a Davi. Não os grandes, os que estavam cheios de virtudes, os que tinham muitos méritos, muitas qualidades, os grandes tzadikim de Israel. Não! Um pastor amigo meu costuma dizer, você sabe por que Deus me escolheu? Porque ele gosta de lixo. Deus gosta de lixo. Bem, é o que ele diz, mas eu tenho que concordar de alguma forma. O remanescente não é o melhor. O remanescente são aqueles que servem quem é o melhor. O melhor é Deus. O foco não está em nós. Esses homens que se ajuntaram a Davi, todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Esses caras aqui, endividados, amargurados, em aperto, depois eles foram chamados, sabe como? Os valentes de Davi. É com esses que Davi guerreou e venceu. Você entende mais ou menos o que é remanescente? Eu vou ser mais claro. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios sua primeira epístola, logo no capítulo 1, lá no finalzinho do capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. Paulo está fazendo com que os irmãos de Corinto, os coríntios, reparassem agora neles mesmos. Veja o que ele diz. 1 Coríntios 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. deixa um pouco para lá, não olha nesse momento nem para Elias, nem para Davi, nem para Paulo. Olha para você mesmo. Reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamado, na sua condição. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. No remanescente não tem muitos sábios segundo a carne. Nem muitos poderosos. Nem muitos de nobre nascimento. Não tem muitos sábios. Não tem muitos nobres. Não tem muitos poderosos. Pelo contrário. O que é o contrário disso? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Por isso que nós estamos aqui. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são. Sábios, ricos, poderosos, nobres. Em geral, salvo algumas exceções, é claro, em geral, não estão no remanescente. O remanescente são as coisas fracas. São as coisas humildes e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Por quê? A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Não, eu estou aqui porque, sabe, é que eu sou muito sábio. Eu sou muito justo. Eu estou cheio de méritos. É por isso que eu estou aqui. Deus ri desse tipo de absurdo. Porque é exatamente o contrário. Deus escolheu as coisas fracas. As coisas loucas. As coisas humildes. E as desprezadas. E aquelas que não são. Você não é nada. Ótimo. Ótimo. É justamente esse o ponto. Para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A gente não tem de que se gloriar, não é? Somente do corpo. O mundo fala, não, você tem que se autoafirmar. Jesus diz, você tem que se negar a si mesmo. O mundo diz, você é importante. Jesus diz, eu sou o que sou. O foco está no Cordeiro, o foco está em Jesus, o foco está não em nós. Isso é o remanescente. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Continua Paulo. E é isso que nos importa, nós somos dele, em Cristo Jesus. O qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Vejam. Nós que somos as coisas loucas desse mundo, encontramos a sabedoria em Cristo Jesus. Nós encontramos em Jesus justiça, santificação, redenção nele, não em nós. Para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Eu me glorio, claro que eu me glorio, mas eu me glorio no Senhor, não em mim. Nós somos daqueles homens que se ajuntaram a Davi, em aperto, endividados, amargurados. Mas é com esses que Deus faz. Por quê? Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, e as coisas desprezadas, e as humildes, e as que não são, para que a glória seja dele. É simples, não é difícil de entender. Assim, pois, agora, no tempo presente, sobrevive um remanescente. Nós já entendemos o que é sobrevive. Nós já entendemos o que é o remanescente. Vamos tentar entender o que é segundo a eleição da graça. Na própria epístola aos Romanos, no capítulo 8, Paulo escreve, a partir do versículo 28. Sabemos que todas as... Estou em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jó percebeu isso. E o que nós passamos, como remanescente, não se compara ao que Jó passou. Mas ele entendeu que todas as coisas, até mesmo aquele sofrimento que ele vivenciou, todas as coisas, sem exceção, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós não nos auto-chamamos. Eu não acordei um dia e numa prateleira de deuses e de religiões e de crenças, ah, vou escolher isso aí. Não foi isso. Ao contrário. Na eternidade pretérita, o Deus triuno disse, aquele é meu, aquele outro é meu. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito, propósito de Deus, porquanto aos que de antemão conheceu, Deus já nos conhece desde antes, de antes, de antes, de antes. No princípio era o verbo estava com Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. É o Cordeiro que foi sacrificado, que foi morto antes da fundação do mundo. Deus já sabe, Deus não é pego de surpresa. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Se nós estamos aqui agora, e não digo aqui, nesse lugar, no Sher Yaakov, não é questão de placa, mas se nós estamos aqui, Korandeu, Lifnei Adonai, perante a presença de Deus, é por causa disto. Porque Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. O propósito de Deus em nós não é satisfazer os nossos desejos. O propósito de Deus é que Cristo seja formado em nós. Nada menos do que isso. Menos que isso Deus não vai aceitar. E se para que Cristo seja formado em nós, nós precisamos passar por sofrimento, por angústia, por dor, por doença, por perda. Desde que Cristo seja formado em nós, que importa? Também nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, conforme na forma, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Ele é o protótopos, as primícias, o primogênito. Mas nós estamos juntos. Com ele morremos, com ele ressuscitamos. E aos que predestinou, a esses também chamou. É por isso que em algum momento em nossa vida, nós ouvimos um chamado. Lá na eternidade pretérita, nós nunca soubemos, mas nós cremos, porque a palavra nos diz, Deus nos predestinou. Muito bem, mas nesta existência, nesta vida, em algum momento, nós ouvimos o chamado de Deus. E a graça é a eleição. É incondicional. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus, a sua misericórdia. E ele usou, em determinado tempo da nossa vida, num contexto A, B ou C, nós ouvimos o chamado de Deus. Vem cá. Como Levi, na coletoria. Mateus, vem, segue. Vem comigo. Vem comigo. Nós, daquele dia em diante, seguimos Jesus Cristo. Aos que predestinou, a esses também chamou. Nós ouvimos o chamado. E aos que chamou, a esses também justificou. Nós, sem justiça própria, fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Olha que troca. Olha que troca. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. E a sua justiça nos foi imputada. Um negócio ruim para outra parte seria, né? Muito bom para nós. Mas não é ruim para outra parte, não, porque é para isso mesmo que ele veio, para dar a sua vida em resgate por nós. E ele assim o fez. Nós somos justificados, não por obras, não por méritos pessoais, não por algo que nós tenhamos feito, mas pelo que ele fez a nosso favor, em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas chagas fomos curados, fomos sarados. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Será que tem algo errado aqui no tempo verbal? Porque nós ainda vamos ser glorificados, não é isso? Talvez do ponto de vista nosso, seria melhor conjugar no futuro. Mas do ponto de vista de Deus, nós já fomos glorificados. É como se nós já estivéssemos, como Paulo diz em Efésios, como se nós já estivéssemos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O que nós vivemos aqui é só um tempo de espera, enquanto vamos gemendo nesse tabernáculo, esperando que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Enquanto esperamos o nosso encontro definitivo com Jesus Cristo. Aos que justificou, a esses também glorificou. Por isso está no passado, porque para Deus já está feito, está consumado. Vejam que interessante. Não é que a esses que predestinou, alguns desses conseguem passar de fase. Alguns predestinou, mas desses que predestinou, alguns ele justifica, outros... Não, não é isso. Aos mesmos que predestinou, ele também justificou. Quem está numa fase está em todas, é isso que eu quero dizer. Quem foi predestinado, também foi justificado. Quem foi predestinado, foi chamado. Quem foi chamado, foi justificado. Quem foi justificado, foi glorificado. Não tem escape. Lembram? Deus não muda. Nele não há variação. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? De que te queixas ainda, homem? Bem, assim, pois, também agora sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Nós já entendemos o que é sobreviver, quem é o remanescente, o que é a eleição da graça. Mas algo nesse versículo que se repete, não sei se você percebeu, se repete. A palavra sobrevive não se repete. A palavra remanescente não se repete. A palavra eleição não se repete, a palavra graça não se repete, mas algo que se repete agora, no tempo de hoje. Por que essa aparente redundância? Se Paulo dissesse agora, seria suficiente? Se ele dissesse no tempo de hoje, seria suficiente? Mas ele quer dar uma ênfase agora, no tempo de hoje. Irmãos, é no dia que se chama hoje. O Cheryakov está alicerçado ministerialmente em três princípios: doutrina, identidade e prática. Não negociamos doutrina. Não negociamos doutrina. Se você não crê na divindade de Cristo, se você não crê que Deus é trindade, se você não crê na inerrância das escrituras, você não tem o que fazer aqui conosco. É isso. Nós não negociamos identidade. Aqui a gente não ensina judeu a se assimilar, a ser menos judeu. Aqui a gente não ensina gentio a se fantasiar de judeu. Nós entendemos a nossa identidade principal como sendo em Cristo. E as identidades secundárias que nós temos, como judeu ou gentio, estão a serviço de Cristo. Simples assim. Doutrina, identidade, prática. Prática. Não adianta para nós conhecer fatos históricos. Não adianta para nós nos emocionarmos, nos empolgarmos. A nossa fé, ela é vivenciada no dia a dia, na prática. Na prática, na praxis, na ética, na conduta, no comportamento, na renúncia, no negue-se a si mesmo. E cada vez que nós temos que sacrificar o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade, não é fácil. Isso não é amanhã e não é ontem. Isso é hoje. Agora, no tempo de hoje. Vejam, não adianta você valorizar muito apenas o que Deus fez e não enxergar o que Deus está fazendo. Irmãos, nós estamos aqui todo sábado, com todas as dificuldades possíveis, agora, pois. Assim como foi nos dias de Elias, o próprio Paulo diz, assim como foi nos dias de Elias, está sendo agora, diante dos vossos olhos. Por isso é maravilhoso nós estarmos neste tempo e observar o que Deus está fazendo nesta geração, com todos os complicadores que nós temos. É hoje. É agora. Não é exatamente uma novidade, mas é a atualização da palavra de Deus em nossa geração, em nossos dias, no dia que se chama hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. É hoje. É aqui. É a nossa existência. É o nosso testemunho. É o que nós somos. Com todas as nossas limitações, com todos os nossos defeitos, é o que nós vivenciamos aqui no dia de hoje. Assim como foi profetizado por Isaías. Eu não sei se você já percebeu, mas tem algo escrito aqui, no Parochet, no véu que cobre o Aron HaKodesh, onde está o Sefer Torah, tem uma frase escrita ali, em hebraico. O que está escrito ali? Shear Yashuv, Shear Yaakov Elel Gibor. Isso é Isaías, capítulo 10, versículo 21. Em português, os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. É isso que nós vivenciamos aqui hoje, o que Isaías profetizou. Os restantes se converterão ao Deus forte, El Gibor. Os restantes de Jacó. E você conhece Isaías? Quem é o Deus forte? Quem é chamado maravilhoso? Conselheiro. Deus forte. Príncipe da paz. Pai da eternidade. Antes que a eternidade existisse, ele já existe porque ele é o Pai da eternidade. Aqui estamos nós. Os restantes voltarão. Os restantes se converterão. Os restantes de Jacó, assim como profetizou Isaías. Assim como disse Paulo. Assim como nos dias de Elias. Aqui estamos nós. Aqui estamos nós. Assim, pois, agora. Agora. Veja como é atual a palavra. Assim, pois, agora, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Não é por obras. Se fosse por obras, a graça não seria graça. É pela graça mesmo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shechayanu, vekimanu, vehigyanu, lazman hazeh. Itgadal veitkadash, shmei rabba. ועל מה דברה חירותי וימליך מלכותי ועצמך פורקני וקריב ישו משחי. וחי יחונו וימיכונו וחי ידי חול בישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמי רבה מברך כללם ללמי על מיה. התברך והשתבח והתפאר והתרומם ונשא והתהדר ותעלה ותעלל שמי דקודשה בריחו. לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה למירן בעלמה ואמרו.